Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Nada como uma boa leitura, não é? Um livro daqueles que tem o poder de nos transportar para outros mundos. Mas parece que a cada dia fica mais difícil encontrar jovens que gostam de ler. É sobre isso que vamos falar hoje. E para começar, uma frase do Marquês de Maricá, escritor brasileiro. Ler sem refletir é como comer sem digerir.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu-glu.
O programa de hoje é uma adaptação de um texto do poeta Frederico Barbosa, que é diretor executivo da Poiesis, Organização Social de Cultura, na Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura de São Paulo. Frederico trata dos benefícios da leitura. Vamos ao fundo com Meio do Caminho, de Ulisses Rocha, com Nelson Aires, o próprio Ulisses Rocha e Toninho Ferragutti. Muitas campanhas são feitas no Brasil para incentivar a leitura. No entanto, antes de perguntar como fazer um brasileiro, principalmente o mais jovem, ler mais, temos que nos questionar sobre o significado da leitura em si. Se indicamos a leitura aos nossos jovens, é porque queremos que a tenham como hábito. Logo, consideramos o ato de ler uma prática salutar e recomendável, não é? Até aí, pode parecer óbvio. Mas veja como começamos a patinar quando nos perguntam: mas afinal, por que é que ler é saudável? Por que é que ler faz bem? Alguns professores e muitos defensores da leitura vão responder seguindo a ideologia romântica de Castro Alves. Porque lendo, o jovem adquire conhecimento e pode almejar um futuro melhor na vida e talvez até ascender socialmente. Será? Vamos adiante com o texto do Frederico Barbosa. Como incentivar a leitura numa sociedade que não lhe dá, na prática, o menor valor, hein? Certo, o Brasil não é um país de leitores e nunca foi. Poucos foram os momentos em que a literatura conseguiu atingir entre nós um público mais amplo do que um pequeno grupo intelectualizado e fechado. Mesmo os nossos mais celebrados e consagrados escritores, como Gonçalves Dias, Machado de Assis ou Carlos Drummond de Andrade, foram e continuam sendo lidos apenas por uma pequena elite, mais interessada e informada. A maior parte dos leitores dos clássicos da nossa literatura parece estar reduzida hoje a colegiais, que apenas os leem para cumprir uma enfadonha tarefa escolar. Leem obrigados, pela nota e não pelo prazer da leitura. Grandes criadores de ficção, como Machado de Assis, José de Alencar ou mesmo o próprio Monteiro Lobato, transformam-se na escola em verdadeiros monstros, ainda que sagrados. Viram sinônimo de tortura, de chatice, de leitura imposta e cobrada. Monstro sagrado. O monstro é sempre um monstro assustador. Um ser sagrado não deve ser tocado, curtido, lido. Deve ser reverenciado à distância, no altar ou na estante, intocado e fechado.
O que sentimos não permanece para sempre. O que se amou não amanhece de repente. O que não ouve, ainda sente. O que fazer para não sofrer sem oriente? O que mais? O infinito se não limite. O que? O avesso do sol, abismo poente. O que nada? Mas dizer, tudo se cala. O que se constela tocasse noite adiante, o que eterno não fosse seria presente.
Você está ouvindo O Livro do Sol, de Juarez Maciel e Pedro Maciel, que está no CD Nove Cores, de Juarez Maciel. Música de Minas para nos encantar.
O que sentimos?
Perde-se de vista que um Machado ou um Alencar, que sempre procuraram deleitar seus leitores, escreviam para serem consumidos e não para serem reverenciados. Para que o leitor se aproxime de um clássico sem medo e sem reservas, é preciso que saiba que nem sempre foi um clássico. Muitas vezes foi um livro revolucionário e polêmico. Alguns foram até obras extremamente populares no seu tempo, como as peças de Shakespeare, que chegou a ser acusado por seus contemporâneos de ser um escritor apelativo e popularesco. Quem ainda que muito bem intencionado procura estimular a leitura de clássicos afirmando que são fundamentais para se adquirir cultura, não tem, ele mesmo, qualquer prazer na leitura. Como pode querer estimular alguém a ler, hein? Nas palavras do professor Círio Possente, na escola, praga mesmo é o professor que não lê. Quem não lê não sabe o que está perdendo e, portanto, não tem por que aconselhar ou criar oportunidades para que outros leiam. Transformar os clássicos em monstros sagrados, em altares do saber, só pode afastar os jovens. Ler Camões para se fazer análise sintática é um saco. Ou, como fazem os destruidores de leitores mais modernos, ler Machado de Assis para analisar a conjuntura capitalista da sua época só pode enojar qualquer leitor. No entanto, a sociedade brasileira substituiu, nas últimas décadas, a leitura enfadonha e autoritária, porque mal dirigida, dos clássicos, pela leitura superficial e inconsequente da literatura infanto-juvenil ou dos best-sellers acéfalos que dominam o mercado. Foi de mal a pior. Ainda, segundo Possente, os livros infantis, em geral, oferecem menos do que a criança já tem, numa forma menos interessante do que os próprios leitores já conhecem. A linguagem repetitiva e supostamente clara e simplificada só pode merecer dos leitores mirins o desprezo. É o som de Zé da Velha e Silvério Pontes com Desprezado de Pixinguinha. Eu vou continuar nossa declaração de amor aos livros e à leitura. Adianta formar leitores de subliteratura, dos manuais de autoajuda, das narrativas lineares e moralistas, ditas espirituais, e de tantas outras formas apelativas e fáceis de sedução do leitor inocente, hein? A leitura dessas obras em nada acrescenta aos seus leitores. A leitura por si só não faz alguém crescer ou pensar. Basta lembrar do quanto lemos exatamente para não pensar, para passar o tempo, para reforçar nossas ideias, para nos distrairmos. Boa parte do sucesso de escritores como Paulo Coelho se dá exatamente porque eles apenas reafirmam, com ares de grande descoberta, o óbvio mais ululante. Reafirmam um lugar comum que, de tão evidente, torna-se incontestável e cria um elo imediato entre os leitores e o autor. Claro, os leitores concordam totalmente com as colocações irrefutáveis de tão evidentes do autor. É uma total ilusão crer que os leitores de Paulo Coelho vão se transformar um dia em admiradores de Machado de Assis ou James Joyce. Sem provocação, sem estímulo, nunca vão. Não basta ler muito para ler bem ou para sofisticar o gosto. É possível, sim, com a imensa oferta que há no mercado, passar toda a vida lendo apenas a literatura mais apelativa e indulgente. Sem uma mediação eficiente que estimule a passar de um tipo de leitura para outros, esse passo simplesmente não vai existir. Deveríamos voltar aos clássicos, sim, mas fazendo deles uma leitura alegre, criativa e estimulante. Será tão difícil ler Sófocles, hein? Que adolescente não vai se fascinar pelo drama de mistério que é Édipo Rei? Que adolescente de hoje não se identificará com os conflitos familiares de Antígona? Que adolescente não entenderá as oscilações de humor de Hamlet ou rirá com a megera domada? É preciso lembrar, de novo, que Shakespeare foi um poeta popular, assim como Sófocles, Goethe, Alexandre Dumas, Vitor Hugo, José de Alencar. E lá vem eles, Legião Urbana com Livro dos Dias, de Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Russo. Essa música está no último disco lançado com Renato Russo ainda vivo, A Tempestade ou O Livro dos Dias. A frase de Oswald de Andrade, que consta no encarte do disco, é reflexiva. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Legião Urbana, no Café Brasil.
Ausente um campo antes cultivado, percebo um mecanismo indiferente que quem me resgatar sem confiança. A essência do delito tão sagrado, meu coração não quer deixar meu corpo descansar. E meu desejo inverso é velho amigo, já que tenho sempre a meu lado.
E Frederico Barbosa continua. E creio que o mediador de leitura deve, em primeiro lugar, procurar conhecer bem o seu público, observar o seu grau de maturidade para a leitura, seus interesses, seus preconceitos. A partir dessas informações, deve escolher obras que possam estimular o interesse e a curiosidade dos envolvidos. Nunca recomendar um livro apenas por ser um clássico, mas porque esse clássico pode contribuir para que os leitores se tornem mais maduros, mais interessados, menos preconceituosos, melhores. Não creio que existam livros impossíveis, mas há aqueles que são, de fato, muito difíceis para leitores muito jovens, por requererem, além da maturidade de leitura, conhecimentos de mundo e da própria literatura que eles ainda não têm. Por outro lado, um livro difícil pode sempre, dependendo muito de como for trabalhado por um mediador eficiente, tornar-se um estímulo para que o jovem procure aprender mais.
Hoje então aceitas meu nome, que perfeito em terras, mas é tarde. Só daria certo aos dois que tentam, se ainda embriagado pela fome. Sabes teu perdão e tua idade, o indulto te tomasse como bênção.
E assim, não parece existir uma idade certa para ler um clássico. Não podemos fazer generalizações nesse campo, já que tudo depende somente da individualidade do leitor. Generalizações nesse e em qualquer campo são muito perigosas e tendem a ser um tanto autoritárias. Generalizações podem, e frequentemente o fazem, afastar o leitor jovem de livros que lhe poderiam ser fundamentais. Não acredito que a questão seja exatamente de idade, e sim de maturidade para a leitura. E eu vou repetir, maturidade para a leitura. Maturidade para a leitura é diferente de maturidade do leitor, embora muitas vezes seja correlata. Maturidade para a leitura é a capacidade de observar os jogos e as sutilezas de um texto e, portanto, sentir prazer na leitura. A capacidade de observação e o prazer, por sua vez, em muito dependem da curiosidade, do interesse do leitor, criança ou adulto. Pois é, é isso que os mediadores deveriam estimular nos jovens leitores, curiosidade e interesse. E não tentar estimular a leitura através da reverência aos clássicos.
Leia o livro, universo em desencanto. Leia
e vai salvar o desencanto. Leia o livro.
Olha só, você está ouvindo Leia o Livro Universo em Desencanto, do Tim Maia. É de 1974, daqueles LPs Tim Maia Racional, lançados quando o Tim entrou para a seita Universo em Desencanto. O interessante é que várias das músicas desses LPs tiveram as bases gravadas antes do Tim entrar para a seita. O Tim mudou as letras, pintou tudo de branco até a bateria e pirou de vez. Mas aquela piração só durou 6 meses, o tempo que levou para ele sacar que de disco voador a seita não tinha nada. Mas foi o livro Universo em Desencanto que causou uma influência gigantesca que mudou a vida do Tim Maia. Aliás, vem cá, deu até neste clássico. Será que dá para deixar um clássico apetitoso para os mais jovens, hein? É claro que dá. Olha só o que fez o Rapping Hood.
Cultura racional. Pode crer. É o conhecimento da origem do ser humano. De onde veio, como veio, porque veio o homem. Mostrando sua origem, seu estado natural. Puro, limpo e perfeito, um ser racional. Com as mensagens do racional superior. Deus, um ser extraterreno. A verdade, o universo em desencanto. O mais perfeito equilíbrio se adquire lendo. Paz interior, felicidade verdadeira, anunciada por profetas sábios e a ciência. Você fará contato, será imunizado. Venha pro mundo racional, você foi convidado. Leia o livro, ouça o disco, compre o CD. Porque o mundo tá acabando e você não vê. Saia da neurose, se mantenha vivo. As irmãs, os irmãos, leiam o livro. Ouça o disco, compra o CD pra ver.
Universo em desencanto.
Porque o mundo tá acabando e você não vê.
Leia o livro.
Ouça o disco, compra o CD pra ver.
Universo em desencanto.
Porque o mundo tá acabando e você. Prepare-se pra conhecer o mundo racional. Paz e amor, fraternidade universal. Conheça os livros, universo em desencanto. A solução dos problemas, o fim do seu pranto. Santo remédio, a energia racional. Só vai te fazer bem, eliminar o mal. Eu tive que subir lá no alto só pra ver a verdadeira luz pra mim se acender. Mas que beleza, poder curtir a natureza. E com certeza, viver num mundo sem doença. Racional que abençoe o seu caminho. Superior está contigo, não está sozinho. Canta Tim Maia, que é pro povo conhecer. Todos precisam saber sobre a verdade. Entre o eletromagneto, o equilíbrio. E é por isso que eu te digo, leia o livro.
Leia o livro.
Leia o livro, ouça o disco, compre o CD.
Leia o livro, ouça o disco, compre o CD e ouça o podcast Café Brasil. Você gostou, hein, do que é possível fazer com um clássico? Pois é. Dito isso, fica claro que a escola ou a biblioteca ideais trabalhariam com a leitura de cada indivíduo, caso a caso, já que a experiência pessoal conta muito para a evolução literária. Conta, mas não é tudo. Será que só quem se transformou em inseto pode ler A Metamorfose de Kafka? A criança que não quer levantar da cama para ir para a escola não pode entender muito bem como se sente Gregor Samsa, que se vê aos poucos transformado num inseto, hein? Claro que pode. Ou estaríamos irremediavelmente condenados ao que eu chamo de reality books, praga análoga dos reality shows televisivos. Um leitor de 15 anos, bem estimulado e interessado, pode sim entender qualquer livro de Thomas Mann muito bem. O fascínio de Ashkenbar pelo jovem Tadzio em Morte em Veneza será tão distante assim dos adolescentes de hoje, hein? Não poderia nos ajudar a entender Michael Jackson? Ou ajudar os adolescentes quando confrontados com situações análogas? Ler é uma forma de viver outras vidas. A leitura pode e deve estimular a percepção de outras realidades, ajudar os jovens a saírem da casca do egocentrismo que lhes é tão natural. O adolescente que está na fase do ficar tem muito a aprender e se deleitar com a tragédia sentimental da Madame Bovary, do romance escrito por Flaubert, que resultou num escândalo ao ser publicado em 1857. E é o som de Feitiço, de Chiquinha Gonzaga, com Antônio Adolfo, que vamos para o final do texto de Frederico Barbosa. Com frequência, o que o leitor encontra na leitura é um mundo bem diferente do seu. O que o atrai muitas vezes é exatamente o estranhamento, a possibilidade de, por meio dos livros, conhecer realidades ou irrealidades distantes. E assim voltamos à questão do início: por que ler, hein? Certamente há inúmeras respostas a essa questão. Mas quase todas são variações sutis de um denominador comum: para sentir. O grande romancista francês Marcel Proust nos ensina que talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los. Aqueles que passamos na companhia de um livro preferido. Já a nossa Clarice Lispector aproxima o ato de leitura de uma felicidade clandestina. Conto que se encerra com a constatação de que, ao conseguir o seu sonhado livro de Monteiro Lobato, a jovem e ávida leitora não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Se o poeta escreve para fazer os leitores sentirem a dor que eles não têm, como disse Fernando Pessoa, o leitor busca não apenas reconhecer no texto lido seus próprios sentimentos, mas busca também vivenciar, por meio da leitura, sentimentos por vezes desconhecidos. Sentimentos que, com frequência, o leitor projeta nas palavras ou mesmo na figura do poeta ou do famoso eu lírico. Assim, a leitura amplia não só a bagagem cultural, mas, melhor ainda, até o repertório emocional e a experiência sentimental do leitor. Lendo uma obra realmente significativa, aprende-se a sentir mais e melhor. Refina-se o gosto, o prazer, o sexo e até o amor.
O professor de português empolgou-se na lição, tropeçou, caiu ao chão, quase partiu o pescoço, como aquele sábio grego que, de tanto olhar o céu, caiu dentro de um poço. Eu quero lhe dizer um segredo verdadeiro. Até o setor cair, os livros não tinham cheiro.
E é assim, ao som de O Cheiro dos Livros, com o grupo português Cabeças no Ar, que eu já toquei aqui, que o nosso Café Brasil, para quem gosta ou quer gostar de ler, vai embora. Viu só para que serve a leitura, hein? Não é só para ficar mais sabido, não. O que é que você anda lendo aí? Qual é o último livro que você leu e que livro você vai ler? Termina aquele que tá lá na estante, meu, e parte depois para um mais difícil. Você vai se surpreender.
Até o setor.
Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco, olha só, Frederico Barbosa, Toninho Ferragutti, Nelson Aires, Juarez Maciel e Ulisses Rocha, Legião Urbana, Zé da Velha e Silvério Pontes, Tim Maia e depois Rapping Hood, Antônio Adolfo e o Cabeças no Ar. Gostou, hein? Quer mais? Então acesse www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase da escritora estadunidense Susan Sontag: livros são pequenos pedaços portáteis e divertidos do pensamento.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Brasil.